Prosseguindo então com a nossa reflexão sobre o som e sobre a descida das forças, a descida da energia trazida pelo uso do som, hoje nós teríamos que ver que quando desce a energia ou quando desce a força atraída pelo som, esta força pode se infiltrar por toda a nossa rede etérica. Mas, embora ela fique na nossa rede etérica em grande parte, nós dispomos de imediato de uma parte dela. Uma outra parte fica como que guardada numa outra parte da rede etérica. E à medida que nós vamos usando a parte disponível, que a outra parte vai se manifestando para o uso. Então, quando parece que nós estamos desvitalizados, é porque não estamos usando corretamente a parte disponível. Porque mesmo nos sentindo desvitalizados, nós temos forças em reserva. Só que elas não vêm porque nós não usamos direito aquela que estava mais disponível, mais visível ou mais perceptível. Então, um som que atraia uma energia, atraia uma força, isto tudo é feito dentro de leis e é feito com tanta inteligência que nada nos faltará. Nada nos faltará eternamente depois de uma bênção assim. É que nós não percebemos que aquilo veio em eterno. Mas isto então vem para uma parte do etérico, fica disponível, e a outra parte, no próprio etérico, fica na reserva. Mas isto ainda não é toda a força que nós recebemos. Há uma outra parte desta força que vai para o reservatório universal. Isto vem do infinito, fica uma parte na nossa rede etérica e a outra parte do que desceu vai para o reservatório universal. Isto porque assim nós ficamos com a nossa afinidade com o reservatório geral atualizada. Então, aquilo vem para o nosso etérico e uma parte vai para a natureza universal, vai para o reservatório universal. Então, digamos que a gente use corretamente a parte disponível, consciente, visível, e que depois fiquemos com a reserva disponível. E quando nós usarmos toda a reserva, aí começa a vir de novo da reserva universal aquilo que era nosso reservado lá. E enquanto fica reservado lá, a própria natureza universal, o próprio equilíbrio universal vai atualizando aquilo, vai guardando aquilo para nós. Mas isto não é tudo que nós recebemos. Então, além da parte consciente, além da parte que fica na reserva no nosso próprio etérico, além daquilo que vai para o reservatório universal, vai uma outra parte para o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente, isto é uma semente que fica aí para sempre. Então, na medida que nós vamos nos interiorizando, na medida que nós vamos buscando as nossas dimensões mais profundas, nós vamos ficando em contato com esta parte que está no inconsciente. E no inconsciente, ela tem então um desenvolvimento eterno, que nunca é interrompido. No inconsciente, aquilo que nós recebemos passa a ser uma fonte, passa a ser uma copiosa fonte eterna. Então, veja que a nossa postura externa diz respeito à circulação da força no nosso veículo etérico. Mas a nossa postura interna, aquele alinhamento que nós conseguimos fazer com o nosso nível mais profundo, aquilo faz com que tudo o que ficou depositado como semente no inconsciente comece a circular. Então as nossas forças não são só revitalizadas, recicladas em nível etérico, em nível corporal, mas acontece uma contínua revitalização, um contínuo movimento, um contínuo trabalho evolutivo, deste ponto de vista, em todos os níveis, com a participação daquilo que ficou no inconsciente, eternamente. Isto é um processo de sutilização do ser. Então, quando nós recebemos uma bênção, ou quando nós recebemos uma força, quando nós recebemos uma energia, nós estamos não só batizados, mas estamos confirmados numa linha de desenvolvimento que nada mais pode deter. Enquanto o desenvolvimento é feito na parte consciente, enquanto nós estamos usando a força na nossa parte consciente, prática, conhecida, muitas interferências podem acontecer. Mas quando nós começamos a usar já da reserva universal, as coisas já vão ficando mais estáveis. E quando passamos ao contato com a bênção que recebemos, com a energia que desceu, que estava no inconsciente, aí não há mais força involutiva que possa interromper ou que possa interferir neste fluxo. A condição para uma força desta descer, ou para uma energia desta vir e se instalar no nosso ser, as condições são que haja, de nossa parte, tanto da parte interna quanto da parte externa, uma entrega muito perfeita, uma entrega incondicional a este nível de energia, que nós chamamos de nível divino na nossa constituição, e que são níveis onde os sons penetram, encontram os sons de lá e produzem, então, tudo isto. Nós não teríamos que estar cuidando disto energeticamente. Isto acontece, não precisa que nós cuidemos. O que nós temos que cuidar é da qualidade da nossa entrega, da qualidade da nossa disponibilidade para estas forças superiores. É isto que nós temos que cuidar. Nenhuma coisa que não seja esta verdade, isto é, esta força divina disponível a todos nós, nesta linha evolutiva, nenhuma coisa que não seja isto deve ter importância para nós. Isto chama-se verdade. Então, quando nós temos tudo isso disponível e há outras coisas que têm preferência sobre isto na nossa busca, na economia do nosso ser, na nossa energia, então, quando há outras coisas mais importantes do que isto para nós, então isto fica cerceado, ou isto fica meio congestionado, ou isso nos é dado só em parte, ou esse processo acontece para nos deixar vivos, enquanto temos que estar vivos. Mas isto não progride, isto não evolui. Então, esta verdade, que todo mundo quer saber o que é, Esta verdade não é coisa pessoal, não é o que cada um acha que é verdade. A verdade é você estar em busca disto e de mais nada. E tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que chega, tudo aquilo que é secundário, você tem que aprender a lidar com isto. Mas, para você, diante deste mundo de forças e de energias, naquilo que você irradia, deve estar muito clara a sua verdade. E a sua verdade é a sua opção, por isso, maior ou menor. Durante este processo de você estar em busca desta verdade, de você estar inteiro, disponível para aquilo que é divino, para aquilo que é superior, na busca disto, claro que há muitos ataques de forças contrárias. Existe a presença das forças contrárias no universo e, portanto, também no nosso ser e também na nossa rede etérica, que está em contato com o etérico coletivo, que todos nós sabemos o que, circula por aí. Então, dentro desta verdade, desta opção por esta coisa divina, por esta coisa superior, você tem que estar mesmo permanentemente rejeitando tudo aquilo que é falsidade em você. Também falsidade não se pode definir, porque o que é falso para uma pessoa é verdade para outra e vice-versa. Não estamos neste nível. Então, falsidade é aquilo que para você não é isto. Você que sabe o que é falsidade. Então, se você já tem uma opção em certos setores da sua vida, se você já tem clareza a respeito dos exercícios sobre você que você deve fazer, falsidade é você deixar de fazer aquilo e ainda querendo se iludir que precisa fazer outra coisa. Bem, a natureza humana, a natureza física, o etérico físico, assim como ele é naturalmente, ele é uma mistura de tudo isto. E ele não tem em si esta opção organizada. Então, o nosso nível etérico, ou o nosso nível de sensibilidade, ou o nosso nível de sentimento, nosso corpo astral, ou o nosso nível de pensamento, nosso nível mental, tudo isto, se não existe uma verdade em nós, se aquilo que nós estamos buscando não é claro o suficiente, e se nós não estamos com a nossa opção, com a nossa escolha bem firme, tudo isto se mistura. Isto nunca clareia, nunca fica nítido. Então, nós somos sim abençoados. Somos abençoados todo o tempo. Mas na realidade, bastaria que fôssemos abençoados uma vez só. Porque se a energia desceu verdadeiramente, se nós somos abençoados mesmo, aquilo é válido para sempre. E caberia a nós estar o tempo todo mantendo aquilo atualizado em nós. Atualizados quer dizer, você empregar bem, você usar bem, você ter o uso correto da força, da energia que você dispõe, sem estar se preservando, se se trata de usar isto em benefício do serviço, sem estar se preservando, porque você se preservar, ou você mentir, isto é, você dizer, não, isto é para outra coisa, isto não é para isto. Então você está mentindo, que você deve saber que isto veio para o divino, isto veio para o mais alto, isto veio para a perfeição ser instalada aqui, não veio para outra coisa. Esta bênção, esta descida, isto veio para a perfeição. Então, Se você não usa isto para a perfeição, se você vai usar isto para outras coisas, parece que a coisa acabou. Parece que você ficou desvitalizado ou que você está doente. Não, isto é uma aparência, porque a maior parte você não usou ainda. Fica lá na reserva, para quando você estiver preparado para recebê-la. E isto pode ser a mesma vida, como isto pode ser uma outra vida, como isto pode ser um outro ciclo. Então, muitas vezes, quando nós recebemos uma força, quando nós recebemos uma energia através de um som, pode ser que nós estejamos recebendo uma possibilidade de contato com alguma coisa que já temos, com alguma coisa que já recebemos em ciclos anteriores. É muito normal isto, porque quem toma consciência destas coisas e começa a trabalhar com energia deste jeito, é porque já teve um longo preparo. Então, provavelmente, pode entrar em contato com um fluir deste que vem para confirmar nele algo que ele já tinha. Então, para alguns, o contato com a energia que desce através de um som sagrado, como possa ser um mantra. Aqui estamos chamando os mantras de som sagrado, porque um mantra é um pouco diferente de um cântico. Um mantra é um pouco diferente de um som que nós produzimos como um exercício. Um mantra é algo que foi captado, que não fomos nós que criamos, e que quando atravessa os nossos níveis, ele vai tomando até uma conformação, vai tomando até sons. Isto também segundo a nossa compreensão, e segundo o que estes sons, segundo o que estes impulsos vão encontrando nos nossos níveis de captação. Então, se nós vamos usar um mantra, nós vamos usar algo que veio do alto. Não vamos usar um som que nós fizemos, que foi criado dentro de nós e que nós fizemos, ou algo que nós organizamos com todo o amor e com a ajuda do alto, como possa ser um cântico, mas que tem muitas coisas nossas, muitas coisas da nossa realidade atual. O mantra é outra coisa. Então, mesmo que o mantra seja captado internamente, interiormente, aquilo é outra voz, é outro som. Aquilo veio de uma outra região. Aqueles que passaram pela experiência de ouvir o próprio nome ficaram diante de um fato muito misterioso, porque ouviram este nome, que é uma espécie de registro do seu estado atual diante de uma ordem maior. Então, ele ouve o seu próprio nome, ele vê que aquilo veio de dentro dele, mas que, como mantra que é, porque o nosso nome interno é um mantra para nós, não é como o nome externo, que representa outras coisas. O nome interno para nós é um mantra. E quando nós estamos pronunciando o nome interno de alguém, se é que nós conhecemos este nome, nós estamos pronunciando um mantra. Então sabemos que isto, embora seja interno, embora nós tenhamos ouvido de dentro, isto tem outra fonte. Isto já é o inconsciente coligado com aquilo que nós podemos captar. E o inconsciente é muito mais amplo. O inconsciente é ilimitado, é muito mais do que aquele ser interno que está lá dentro e que tem um nome. Então, o nome daquilo que está lá dentro tem muito a ver com o inconsciente. Tem muito a ver com a nossa parte desconhecida. Então, o mantra é uma estimulação também. O mantra é uma doação do alto para nós. Então, quando nós pronunciamos um mantra, nós teríamos que estar em um serviço mais puro, se se pode dizer isto. Então, diante de um mantra, nós temos que estar pronunciando aquilo, mas com uma grande humildade, para ser exato, para ser fiel, para ser preciso, para não desvirtuar algo que é sutil e que, com uma pequena diferença de ritmo, já produz outra coisa. Uma pequena diferença de ritmo já fica coberto por outras energias, por outras nuances, que podem ser positivas. Podem ser positivas. Você vê, por exemplo, uma frase que seja mântrica num idioma original, em sânscrito, em aramaico, nesses idiomas que são fontes sagradas. Então, se você tem uma oração original, quando você vai traduzir aquilo, quando você vai dar um outro som para aquilo, portanto, vai dar um outro ritmo, aquilo não deixa de ter valor. Aquilo muda de valor. Aquilo muda de valor. Mas o mantra não é algo que você precisa estar traduzindo. Você não precisa pegar um mantra e passar para um outro idioma, como uma oração, ou como uma palavra, como uma poesia. Você pega uma poesia e vai traduzir. Aquilo não perdeu o valor, aquilo mudou de valor. Aquilo é outra coisa. É um outro som, aquilo é um outro ritmo. Com o mantra, não precisa acontecer isto, porque o mantra você não precisa traduzir. Não há necessidade de você traduzir um mantra, a não ser para a sua mente humana, sua mente racional, a sua mente que está condicionada a coisas compreensíveis, a sua mente ainda não é abstrata. Então, você pode ter necessidade, em nível de personalidade, de saber o que que um mantra significa. E se dá isto, porque é melhor isto do que a pessoa ficar ansiosa ou ficar desinteressada. Aí não tem nem início de nenhum processo. Mas o mantra em si não precisa de explicação, e não precisa de tradução, e não precisa de passar para nenhum outro idioma. Porque o mantra não tem o que explicar. Este som não tem o que traduzir. Então nós estamos com a oportunidade de estar com uma coisa que pode ser a mais pura possível. A mais pura quer dizer, a mais próxima possível daquilo que veio da fonte, daquilo que veio do alto. Então, nós teríamos que ter uma postura interna mais própria para isto do que a postura que nós temos para cantar algo num idioma compreensível, que é muito necessária a postura ali também, que é para aquilo ser o mais possível expresso, manifestado na sua originalidade e na sua intenção. Mas, diante de um mantra, nós temos que ter uma outra postura. Isto é, diante de um mantra, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para ali não pôr nada nosso. Para ali ficarmos o mais vazios possíveis. Vazio não quer dizer adormecido e nem desatento. Vazio quer dizer superatento. Porque você, quando está se esvaziando para reproduzir um mantra, você não tem nada onde se apoiar. Aquilo está sendo esvaziado, que é para isto ressoar da forma mais pura e mais original possível. Vamos ver então se vamos compreendendo isto também neste sentido e se vamos nos entregando, se vamos nos desapegando de todos esses nossos modos de cantar, dos nossos modos de nos expressar, dos nossos modos de compreender, porque o mantra não tem nada que compreender ali. Ali você tem que captar e reproduzir, porque ali é outra coisa que está agindo. Aquilo é outra coisa que pode já estar no teu inconsciente, que pode já estar despertado no seu inconsciente. Mas aí é uma coisa muito mais ampla, inclusive do que o seu eu profundo. Então nós estamos realmente diante de um portal para outras vibrações. Nós estamos diante de uma entrada para um mundo de energias, para um mundo de vibrações bem desconhecido. E se nós formos observar os primeiros mantras de Figueira, e se começamos a experienciar, a sentir estes recentes mantras de Figueira, nós vamos ver o quanto estes necessitam para se expressar do nosso esvaziamento. Então é claro que se isto necessita do nosso esvaziamento, isto, quando desce, quando penetra o nosso etérico, quando a gente ouve, quando a gente está em contato com isto, nós já estamos em contato com algo que está nos esvaziando. Esvaziando não quer dizer curando. Curando é outra coisa, é outro trabalho. Esvaziando está tirando tudo. Curando está tirando o que não deve estar ali. Curando está te limpando, está te purificando, está te reequilibrando, está te reharmonizando, e é o que mais nós precisamos no planeta Terra. É de cura. Então um cântico pode curar. Uma música, um som pode curar. O mantra nos esvazia. O mantra, não tem uma palavra para dizer isto, mas o mantra nos esvazia. E claro que isto vai, então, acontecendo gradualmente. Por isso é que nós temos no trabalho a prática de mantras. Porque isto é um caminho. Isto é um caminho no qual está incluído o som. No qual está incluída a prática. Porque para isto começar a agir nos níveis mais densos do etérico, ou para isto começar a tocar as nossas células físicas, porque toca, vai esvaziar lá também, de uma certa maneira. Para isto, nós precisamos de treino. Nós precisamos de uma contínua aspiração posta em prática. E aí, o som do mantra, o som para começar, porque tem um som que você ouve, que você reproduz, a energia do mantra, isto se encarrega de ir te esvaziando. Agora, aqui nós teríamos que estar muito menos racionais do que estamos diante de uma frase que estamos repetindo ou que estamos reproduzindo, conhecendo o sentido dela, conhecendo o sentido dela na Terra. O mantra não está neste plano. O mantra é um som que nada tem que te explicar. O mantra tem que te esvaziar para que você fique como ele. E você se torne este mantra. Você se torne este som puro. E aí você está muito mais próximo da sua origem. Você está muito mais próximo dos teus princípios, daquilo que está do outro lado da nossa evolução. Então, a prática de mantras não é uma reunião de amigos, nem uma coisa que vocês vão fazer de quando em quando, não sei para quê. A prática dos mantras é algo que não tem muita definição, porque neste processo de esvaziamento, se ele começa a acontecer, isto tem uma ação, isto tem uma realidade para cada um, segundo o que cada um está ali passando. Então, o trabalho com os mantras é o trabalho mais simples de todos. Porque você não tem que saber nada, você não tem que entender nada, você não tem que saber cantar, você não tem... É o mais simples de todos. Não precisa que ninguém te explique nada. É o mais simples de todos. E se nós começamos a sair desta simplicidade, confundindo com outras práticas, que também têm o seu valor, mas que é outro trabalho, é outra coisa... Se nós começamos a sair desta simplicidade, a prática de mantras vira um coral, uma reunião de harmonização, o que é muito bom. Tudo isto tem o seu papel. Mas isto é outra coisa. Então é por isso que existe grupo para coral, grupo para tributo, grupo para mantra. Parece que é uma coisa só, mas não é não. E se as pessoas estão fazendo as três coisas, envolvidas com as três coisas, ou com uma ou com duas, seria bom que o trabalho fosse feito com tanta verdade, com tanta sinceridade, com tanta doação por cada um, que eles mesmos então vão aprendendo a virar a chave quando saem de um trabalho e entram no outro. Que é para que todos sejam verdadeiros. Todos sejam reais. Então, se aparece num programa coral, atributos, mantras, nós não temos a tendência para participar de tudo aquilo. Pode não ser verdade, pode não corresponder àquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Então, embora tudo isso seja oferecido, nós precisamos estar diante disto com verdade. Que é para nós não desvirtuarmos estas coisas, não misturarmos estas coisas, que não tem mistura aí. Não tem como misturar isso se você começa a perceber o que é cada coisa destas. Principalmente quando se trata de energia, principalmente quando se trata de som, quando se trata daquilo que vem do alto. Nós temos tantas coisas que contatar, que experimentar. Que vocês sejam simples diante destas coisas. Que vocês não compliquem estas coisas. Que sejam simples. Que não acham que são capazes, que não são capazes, que o ambiente presta, que o ambiente não é bom, que o coordenador não serve, que o coordenador não faz o que vocês querem. Olha, sejam simples. Sejam simples. Se dispam de todas estas coisas, que é para que o trabalho possa acontecer. Num grupo de trabalho, numa coisa como esta, você está ali em nome do trabalho. Seja simples, você esteja ali naquilo. Percebe como estas coisas acontecem? Principalmente os mantras. Você está naquilo. Todo o resto não importa. Todo o resto é mentira diante disto. Nós estamos vendo que cada som que fazemos no mundo visível desperta um impulso da mesma qualidade nos nossos níveis internos. E isto nos impulsiona uma ação. Porque você pronunciou um som, aquilo refletiu dentro de você, aquilo vem como impulso, e você então entra em ação. Então você pode entrar em ação por um impulso errado, porque você não estava externamente sintonizado e você então emitiu lá para dentro um impulso incorreto, com som. Então você pode manter uma certa conversa aqui, você pode manter um certo diálogo, e aquele som está indo lá para dentro e produzindo impulsos. Aqueles impulsos vão se reunindo e de repente te impulsionam. E você então vai entrar numa ação que não foi um impulso de dentro da alma. Foi um impulso daquelas forças que foram se reunindo de coisas erradas que você fez, de coisas fora de lugar. Então parece que uma palavra aqui, uma palavra ali, uma frase solta ali, parece que isto não tem importância. Mas isto vai somando, vai refletindo lá dentro, isto vai criando lá dentro um aglomerado, e de repente aquilo junta e te impulsiona. E você diz, mas eu tive o impulso. Claro, só que você não viu que foi você mesmo que criou este impulso desta qualidade. Então realmente, o trabalho do som, a harmonia, realmente começa aqui fora. Porque isto vai entrando, vai penetrando, vai se reunindo, e de repente vem como impulso. E você faz uma coisa que não está à altura da tua consciência, e que não está à altura da tua proposta de vida, mas você faz, porque veio este impulso. Então, estes sons, principalmente, que nós emitimos, isto cria também no plano mental formas, cores, figuras, e isto vai no plano mental se reunindo e de repente te dá um impulso para uma determinada ação. Isto independentemente de impulsos que podemos ter verdadeiros, reais, do nosso ser interno. Então não vamos confundir um impulso do ser interno, que é para a harmonia, para o que tem de mais elevado, para o plano evolutivo, que é sempre para o bem, não vamos confundir com outros impulsos que temos, e com outras ideias que temos, ou com outros sentimentos que possamos ter, que é um fruto deste mau uso destas energias. Bem, isto é muito importante nesse estudo, este princípio, por causa das orações vocais. Nós em grupo estamos emitindo sons e aquilo tem efeito de oração, aquilo tem um efeito de som grupal e certas coisas que nós pronunciamos, certas coisas em grupo ou certas manifestações orantes, do ponto de vista de som, para realmente se transformar num impulso positivo e não se transformar em fanatismo, sabe? Que move tantas outras forças e que serve de canal para tantas forças negativas entrarem. Para nós termos realmente um trabalho vocal que seja uma oração, para que isto seja seguramente positivo e que aquilo fique dando impulsos positivos e não o contrário, precisa que nós, que estamos fazendo isto vocalmente, que nós já tenhamos feito o trabalho do silêncio, que nós sejamos capazes de ficar calados. Então nós vamos fazer um grupo para fazer uma oração, para que aquilo não crie canais para forças do emocional, do astral ou do mental e outras descerem por ali, nós precisamos ter o critério de ver se nós somos capazes de estar em silêncio, de orar em silêncio. Se nós somos capazes de estar em silêncio, de estar calados, de controlar a palavra, se nós dominamos o que dizemos, enfim, se nós já temos um controle sobre isto, E se nós já temos a possibilidade de trabalhar e de orar em silêncio, aí nós podemos ter um grupo de oração vocal. Podemos ter um grupo de oração mesmo, com orações formais, ou usar qualquer elemento sonoro como oração. Mas antes de nós colocarmos isto como som, antes de nós exteriorizarmos isto, para que isto crie realmente um canal favorável e evolutivo e não para outras forças, não para as pessoas saírem de lá inflamadas, emocionadas, que isto não resolve nada diante do caos planetário que está aí. Então precisa que estas pessoas que vão fazer este trabalho de canto vocal, de oração vocal, isto é uma das expressões do grupo. Como num grupo de sexto raio, uma das expressões é um coral. A expressão sonora, que é uma oração também, que se transforma em oração, que se transforma nesse trabalho orante, se as pessoas têm condições de se expressarem também em silêncio. Porque é em silêncio que os nossos apelos, que as nossas invocações vão mais longe. É no silêncio. Então, é lá dentro que isto vai mais longe e que isto abre um caminho seguro para a nossa expressão vocal fazer o trabalho harmonioso, o trabalho realmente de harmonia. E um outro ponto que nós temos que ver, muito básico, antes de fazermos esses trabalhos grupais sonoros, é se não há desarmonia entre aquelas pessoas. Então é muito importante que você faça harmonia com os outros, que não haja desarmonia entre as pessoas que trabalham com isto. Para se fazer um grupo deste, para se fazer um grupo onde se vá colocar a voz, onde se vá colocar qualquer coisa através do som, para que isto seja realmente positivo, aquelas pessoas têm que estar harmonizadas entre elas. Então, uma queixa que chegou aqui, de que ela não consegue se exprimir porque a coordenadora não deixa, isto é uma coisa para ser desintegrado, este sentimento, esta situação. Uma pessoa que se sente desarmonizada com a coordenação, ou pessoas que não estão harmonizadas entre si, não devem fazer esse trabalho. Devem primeiro resolver isto. Devem primeiro cancelar isto, para depois fazer o trabalho com som. Eu estou falando estas coisas porque o karma do trabalho sonoro hoje em dia não é um karma positivo. Vocês veem a música de hoje, as bandas, as orquestras, os trabalhos de instrumentos, vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é. E a serviço do que isso está, tudo isto. Então, vocês vão fazer um trabalho com os mesmos elementos físicos, às vezes até com os mesmos instrumentos. Então, para vocês não entrarem no karma de tudo isto, o que está usando esses mesmos instrumentos, em função do caos, da desordem, da luta, do antagonismo, da emergência das coisas do ego, de todo o lixo desta terra, que está nesta música de hoje, nestas manifestações de hoje. O lixo do planeta está ali. E isto muito organizado pelas forças do caos. Então, lidando com estas coisas, para nós não entrarmos no mesmo karma, na mesma sintonia, nós teríamos que manter harmonia entre nós, antes de abrirmos a boca, antes de vivermos estas coisas. Então, aquele que está perto, aquele que está junto, aquele que está fazendo uma coisa conosco, aquilo tem que estar em harmonia. Quem não conseguir se harmonizar, não fique aí, porque senão o trabalho sonoro vai captar outras forças e não aquilo que nós estamos buscando e procurando. A harmonia nos grupos entre as pessoas, isto já deve estar trabalhado. E o que resta para trabalhar deve ser assumido prioritariamente até que desapareça todo sinal de desarmonia, tudo. Porque senão estaremos canalizando outras coisas. Esta é a situação atual no planeta, deste campo sonoro. Então, se você está em casa só, entoando um mantra, ou cantando alguma coisa a serviço, primeiro você se harmonize. Você faça um exame de consciência, se põe harmonizado, peça a luz para estar harmonizado, se harmonize com todos. Existe uma parábola no Evangelho que diz: não adianta você fazer oferta no altar se você ainda não se dá com o seu semelhante. Compreende? É isto aqui. Então você vá primeiro se harmonizar com o que você tem que se harmonizar, para depois você entrar nesta oferta, porque senão isto é falso. Porque aí o que você está canalizando e o que você está emitindo é algo que a sua desarmonia atraiu. E aí era melhor que você não tivesse feito nada. Bom, nós deixamos esta parte para o final, porque vocês devem estar mais imbuídos de toda esta energia e saberão usar isto da forma correta, não é? Sem se tolherem, sem ficarem preocupados, mas de usarem isto da melhor forma.